que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Eu desejo ler do profeta Isaías alguns versículos. Vamos nos levantar para isso. Isaías 55, a partir do versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Até aqui essa palavra. Vamos orar. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos juntos por esse dia. Nós te agradecemos pelo tempo da graça no qual vivemos. Nós te agradecemos que nos aceitasse pela graça e para a graça e nos fizesse tua propriedade, fiel Senhor. Que a palavra hoje, de forma muito especial, possa falar a todos nós. Fale tão claramente conosco para que te compreendamos. Dá-nos a força para podermos entrarmos profundamente naquilo que tu dizes. Dá-nos força para levar a tua palavra ao coração, para segui-la, para vivê-la, fiel Senhor, para que de fato se torne carne dentro de nós e através de nós. Que nós possamos nos tornar cartas abertas, escritas por teu Espírito, lidas por todas as pessoas. Eu dedico esse culto a Deus debaixo da direção da tua palavra, do teu Espírito, ó Senhor, que o precioso sangue do Cordeiro possa encobrir a todos nós, que cada culpa seja expiada, cada pecado perdoado, cada transgressão seja tirada de nós, que a tua ira possa se apartar de nós e tu possas olhar com compaixão sobre nós. Amado Salvador, toma-nos a todos, conceda graça para falar e graça para ouvir. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós agradecemos de antemão pela vitória e bênção nesta hora. No nome de Jesus. Amém. Amém.
De Isaías 55,
a partir do versículo 6, especialmente o versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se deixa achar. Virá o dia no qual pessoas o procurarão, os nossos irmãos cantaram no hino. Então as pessoas falarão a montes e montanhas e não virá resposta mais. Não será ouvido, não haverá mais graça. Um estado pior do que isso não podemos imaginar. Por isso, essa exortação profunda, buscai ao Senhor enquanto se deixa achar. Quanto tempo ele se deixa achar? Enquanto durar o tempo da graça. Enquanto hoje ainda existe, e a Escritura diz, hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu desejo que nós todos que estamos aqui hoje, e também todos que ouvirão essa pregação, desejo que recebam convicção da fé através do Espírito de Deus em si, que tudo foi colocado em ordem com Deus, que Ele reparou o dano, que Ele nos aceitou, recebeu e nos justificou diante da sua face. Buscai ao Senhor enquanto se deixa achar. O melhor dia para isso, eu posso dizer a vocês, é hoje. E o melhor tempo, eu também posso ainda falar para vocês, é agora. Agora, enquanto nós ouvimos tal palavra, nós nos colocamos a pergunta: Senhor, eu já te procurei, eu já te encontrei. Então nós pensamos na expressão do irmão Branham, que o homem, a partir de si mesmo, sequer pode procurar a Deus, buscar a Deus. Pelo contrário, ele está fugindo de Deus. Mas então, quando vem a puxada divina, quando o Espírito começa a agir no coração da pessoa e a Escritura se cumpre, todos os quais o Pai puxa, vêm a mim e eu lhes dou a vida eterna. Nós temos que sentir a puxada dentro de nós e não então nos rebelar, mas vir e dizer: Senhor, receba-me, aceita-me. Adiante está, e invocai-o enquanto está perto. Aqui nós temos a promessa no profeta Joel: todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Mas o chamado tem que vir do seu coração e passar então pelos seus lábios, ser expresso. E então Deus nos ouve. Agora a exigência: o ímpio deixa o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Quando cai a palavra aqui, ímpio ou sem Deus, então as pessoas se exaltam. Eles não querem ouvir isso. Então elas dizem: eu não matei ninguém, e assim por diante. Eu também creio em Deus. Cada ser humano é ímpio ou sem Deus. Pensem disso em duas palavras: sem Deus. Sem Deus, em português, ímpio. Então, a ligação que Deus fez em Jesus Cristo, nosso Senhor, os que estão sem Deus, Ele fez aligados a Deus. Os que estavam distantes, aqueles que estão próximos, de perdidos, devem receber salvação. Esta é a mensagem do Evangelho. Aqui está: o ímpio, ou o que está sem Deus, abandone seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e volte ao Senhor. E lá eu quero lembrar de uma expressão do irmão Branham. Ele disse: Eu tenho a impressão que as pessoas vão até somente uma igreja e sequer conseguem chegar ao Senhor. Também isso Deus possa nos conceder, que não seja assim, que nós somente cheguemos ao culto, mas cheguemos ao Senhor, sejamos mencionados por Ele, sejamos puxados por Ele e possamos vencê-lo pela graça, está aqui adiante, que Ele tenha misericórdia desse e torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar, mas o ser humano tem que expressar e dizer: Senhor, perdoa-me, fiel Deus, tem compaixão de mim, pecador, salva-me. O ser humano tem que vir assim a Deus e pedir por salvação para que possa ser salvo. Então, naturalmente, os próximos versículos, como já entrando no nosso tema da palavra do Senhor, porque assim como desce a chuva e cumpre o propósito, ou seja, que o semeador possa semear e os que têm fome recebam pão, assim é com a palavra de Deus. Não volta vazia, mas cumpre aquilo para o qual Deus a enviou. Está aqui tão maravilhoso, no versículo 11. Igualmente, se comporta com a palavra, com a minha palavra, que sai da minha boca. Quantas vezes pessoas pegaram a palavra de Deus e deram um significado totalmente diferente à palavra original, uma explicação totalmente diferente, acrescentaram. E não é mais a palavra de Deus, mas a palavra de homens se tornou. Se trata que nós ouçamos a palavra de Deus no original, pura e claramente, aceitemos entre nós e deixemos atuar, porque não pode voltar vazia. Cumpre aquilo para o qual Deus a enviou. Eu leio. Não voltará vazia para mim. Somente então, quando cumpriu aquilo que eu quis e trouxe à existência aquilo para o qual eu a enviei. Aí uma outra palavra, igualmente no profeta Isaías, o profeta diz: Deus me enviou e o seu Espírito, e nós sabemos, a palavra foi passada aos profetas, e o Espírito de Deus que inspirou a palavra, que revelou a palavra, descansava como santa unção sobre eles. E da mesma forma é conosco, que hoje ouvimos a mesma palavra. É uma palavra viva. A santa unção descansa sobre aqueles que ouvem a palavra e creem de coração e contam que Deus realize. Vocês sabem, nós podemos ouvir de salvação, de cura, de tudo, a não ser que ouvido seja crido, se não ouvimos em vão. Tem que ser crido. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que devemos crer? A palavra de Deus, assim no original, como nos foi deixada. Eu desejo ainda ler algumas passagens bíblicas. A segunda de Isaías 57. Isaías 57. Aqui está, a partir do versículo 14. E dir-se-á: aplainai, aplainai, preparai. Preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz. Que maravilhosa palavra! Preparai o caminho, tirai todos os tropeços do caminho do meu povo. Se poderíamos fazer isso através da pregação da palavra de Deus, que tirássemos cada tropeço, seja de forma natural ou espiritual, do caminho, e que também o segundo versículo que nós lemos se pudesse cumprir, pois assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. No alto e santo lugar habito. Isso nós sabemos, nós cremos, mas não para nisso. E também o que mora no lugar santo e alto diz aqui, e também com o contrito e abatido de espírito. O mesmo Deus que está na altura, no lugar santo, morando, habitando numa luz inacessível, o mesmo Deus mora naquele que recebeu a sua palavra, naqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Redentor pessoal, como Salvador, que vivenciaram Ele e aceitaram Ele. E então, essa palavra se cumpre: nos altos e no santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para revivificar o espírito dos abatidos e para refrigerar o coração dos contritos. O inimigo, ele já se preocupa que nós cheguemos em tal estado. E então, nós temos a promessa que o Senhor revivificará, refrigerará, que ninguém será envergonhado, ninguém precisa ficar desanimado. Eu, nos últimos dias, eu falei isso adiante de mim, uma pessoa que crê não está desanimada, e quem está desanimado, ele não crê. Isso. Então, nós temos a palavra em Hebreus e também no Apocalipse dos desanimados. Onde estarão, amados? Não que nós, de nós mesmos, fiquemos agora aí arrogantes e falássemos, nós já conseguiremos fazer isso, mas na confiança a Deus, na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, que se tornou nossa vida, nossa paz, nosso tudo, olhando para Ele, nossa alma fica tranquila. Olhando para Ele, recebemos nova força também hoje. Hoje, Ele quer, no nosso meio, atuar isso que lemos aqui, para revivificar o espírito dos abatidos e para refrigerar o coração dos contritos. O que o nosso Senhor disse naquela época: vinde a mim todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para vossas almas. Precioso coração, você não está sentindo que Deus hoje nos quer fazer bem, que hoje quer consolar, que Ele quer refrigerar, que Ele quer colocar o bálsamo na ferida, que esse culto a Deus, de fato, seja uma hora na qual nós juntos possamos vivenciar a Deus, revivificar o espírito dos abatidos e refrigerar o coração dos contritos. Conte com isso hoje. Creia que acontece. Espere que Deus faça isso. E então acontecerá. Acontece de acordo com a nossa fé. Amados, nós temos que, debaixo da pregação da palavra, nós temos que estar na coisa. Se queremos vivenciar a Deus, então nós temos que saber, Ele fala agora conosco, porque Ele quer se glorificar em nós. Ele quer confirmar a sua palavra, não depois de amanhã, hoje, aqui, debaixo da pregação da palavra, Ele quer tornar real e dar aquilo que Ele prometeu. Eu desejo ler uma outra palavra, igualmente do profeta Isaías, do capítulo 8. Isaías, capítulo 8. Aqui está, a partir do versículo 13. Porque, versículo 13, ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então, Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo. Vamos permanecer um pouco aqui. Ambas coisas é dito do Senhor dos Exércitos. Uma coisa, a uns, Ele será motivo para santificação, aos outros, para pedra de tropeço. Isso foi desde o princípio assim, já quando o Senhor caminhou sobre a terra. Uns, eles se levantaram nele, os outros tropeçaram sobre ele e caíram. Para que assim ele pôde dizer a quem cair essa pedra será esmagado, esmiuçado. Para nós, Ele é a preciosa pedra de esquina, o fundamento, a pedra fundamental. Para muitos outros, Ele é a pedra de tropeço, a rocha de escândalo se tornou até o dia de hoje. Se nós contemplamos a Santa Escritura, a luz de que Deus nos concedeu, então sabemos precisamente que todo mundo está no mal. Aquele ao qual Deus não se revelou, Ele não conhece, não sabe sequer quem Ele é. E Jesus, naquela época, disse a Filipe: já tanto tempo estou no vosso meio e você não me conhece ainda, Filipe? Quem viu a mim, viu ao Pai, Deus revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira parte desse versículo parece para nós de grande significado. O Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então, Ele vos será santuário. Nós todos sabemos que está escrito: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Da mesma forma, sabemos que está escrito: eu santifico a mim mesmo para eles, para que eles também, de verdade, possam estar santificados. Da mesma forma, sabemos que da santificação atuada pelo Espírito está escrito: quem pode ser santificado? Há muitos que oram, milhões que oram, santificado seja o seu nome, nem sequer sabe o nome sequer lhes foi revelado. Da mesma forma, pode-se falar de santificação, pode falar de justificação, pode falar de batismo no Espírito, sobre fé de arrebatamento, sobre muitas coisas, sem ter a coisa mesmo. Pessoalmente, o melhor exemplo que me vem aqui, eu já disse aqui, quando viajei para os Estados Unidos da América e entrei no avião da TWA, e a aeromoça, como primeira coisa, fez a pergunta a mim: o senhor é nascido de novo? sim, o Senhor é nascido de novo? E foi naturalmente para mim, como homem que voa lá, essa já foi uma surpresa, de fato. Foi a primeira coisa que ela disse: o Senhor é nascido de novo? E eu não sempre assim sou despreparado. Em todo caso, eu olhei para a moça, a senhora, e tudo que podia estar pintado, estava pintado nela. Dos olhos, das sobrancelhas, até o queixo. Lábios, tudo estava pintado. Só cores diferentes, diferentes tons. Foram ligados. E cabelo bem curto. E ainda um corte masculino, e vocês podem imaginar, tão surpreso quando eu estava sobre essa pergunta, tão surpreso, ela também deve ter estado através da pergunta que veio a ela, podia se ver. Eu respondi, sim, pela graça, sou nascido de novo, mas o que é com a senhora? E vocês sabem que não pude nem vir uma resposta? Eu perguntei de novo. Você perguntou se eu sou nascido de novo. Agora, eu pergunto a você, no nome do Senhor, você é nascida de novo? E ela disse, sim, vocês sabem, no nosso país, 50% são nascidos de novo. E depois, isso eu não perguntei isso a você. Você é nascida de novo? Você perguntou a mim se eu sou nascido de novo. Isso foi uma palavra forte. As pessoas ligam isso, usam isso sem sequer saber o que dizem. Uma pessoa que é nascida de novo, é nascida de Deus, tem a natureza de Jesus Cristo, seja homem ou mulher, as pessoas saberão o que cabe fazer interiormente e exteriormente. São palavras fortes, justificação, novo nascimento, santificação, batismo no Espírito, não são só termos do qual se discute ou pelos quais se discute, sobre os quais se prega. O tempo chegou que Deus em nós possa colocar um anseio de vivenciar de fato todas essas coisas, que sequer haja um entre nós e restasse no meio de nós que não tenha vivenciado o que tem que ser vivenciado com Deus. É um dever divino, está escrito, vocês têm que ser nascidos de novo. Não vocês podem ou têm opção, ou vocês têm que ser nascidos de novo. Senão, não podemos ver o reino de Deus. Nós queremos vivenciar a Deus, juntos vivenciar a Deus, tomar a Deus na sua palavra. E através do seu Espírito, nos deixar guiar para profundo arrependimento. Nós já entristecemos tantas vezes o Senhor através de incredulidade, através de certas coisas em nossas vidas. E por isso, às vezes, temos a impressão que Ele voltou atrás já. Ele quer se revelar. Ele quer estar conosco todos os dias, até os confins da terra. Mas Ele quer se sentir bem no nosso meio. Ele quer ver fé, quer ver obediência, quer ver pessoas que ouviram a palavra da hora, pessoas que não somente falam sobre isso, mas a partir de Deus foram tocados, como Paulo escreveu aos Filipenses. Eu esqueço o que está atrás de mim, porque eu, por Cristo, fui tomado. Eu, então, vou atrás dEle. Tem que acontecer algo novo dentro de todos nós, com todos nós. Uma nova vivificação através do Espírito tem que acontecer. Temor diante de Deus, temor diante da Sua Palavra, santificado na verdade, como já foi enfatizado, está aqui, Ele deve ser o vosso temor. E vosso assombro, você deve temer a Deus, o seu Senhor, o amar e confiar nele. Um santo temor, e esse santo temor é o começo da sabedoria divina. Na igreja primitiva, veio temor sobre todos. Deus se mostrou, se intensificou, e eu penso, o mesmo temor tem que vir, voltar à congregação. Se contemplamos, muitas vezes vivenciamos de que forma pessoas pensam ser algo. Eu, no caminho de Nairobi para Lilongwe, tinha um time junto, que eles voaram de para Moussaka, e eu também. Em todo caso, havia um time do maior e mais conhecido evangelista dos Estados Unidos, da América, e eu estava lendo minha Bíblia, então chegamos à conversa. Foi uma conversa muito boa. Eles se alegraram muito de ver também um europeu que tem o coração, África no coração, uma boa conversa, alguns minutos. E então, quando chegou a coisa, e perguntaram, e quem é o senhor, e do que se trata aqui, eu posso vos dizer. Sequer o gato não tinha saído do saco, eu só, como se diz na Alemanha, eu só tinha aberto um pouquinho o saco e comecei a falar algo. Oh, que coisa! Então, já tinha acabado tudo. E toda a alegria tinha acabado, chegado ao fim. Por quê? Porque eles não reconheceram a hora da visitação divina e fazem um grande império, constroem para quem? Para um grande homem? E tudo isso dentro do reino de Deus? Nosso Senhor diz, eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E o Senhor, Ele colocou os ministérios na sua congregação. Eu ouço dizer, em função da autoridade da palavra de Deus, quem não recebe os ministérios colocados por Deus, que Ele colocou na congregação, quem não aceita isso, ele jogou para fora a ordem divina, aquilo que Deus prometeu para si mesmo, ele não aceitou. Ele pode ter um enorme programa e como maior evangelista e alguns milhares de trabalhadores e alguns bilhões de dólares à disposição. Isso no reino de Deus não significa nada. Com isto, não você pode impressionar o verdadeiro Filho de Deus. Eu posso dizer, o que teria me impressionado no começo do Novo Testamento, João lá, com a pele de camelo pendurada sobre ele, com o cinto de couro que tinha a mensagem de Deus. Isso teria me impressionado, mas não algum grande nome. Nós vivemos num tempo quando pessoas fazem uma coisa com o seu nome, você sabe? Nós temos o grande vantagem que podemos carregar o opróbrio. Muitos querem chegar à honra com Deus e creem ainda que é o caminho certo. O que está escrito em Moisés? Ele carregou o opróbrio, a vergonha de Cristo. Ele achou isso com maior riqueza do que uma riqueza passageira nos pecados do Egito. Quem foi José e todos os outros homens de Deus? Não. Deus cuidou para que com o seu nome, e isso o Senhor já disse naquela época, pela causa do meu nome, vocês serão odiados por todos os povos. Em todos os lugares. Quem pensa que com o nome do Senhor vai chegar a honras, ele se enganou totalmente. Que ele vai perder, não virar de olho, piscar de olho sua honra. Quem colocar sua cruz sobre si e tem que carregar o próprio de Cristo, e quem não o carrega, ele pergunte a si mesmo se de fato está seguindo Jesus. A segunda coisa, naturalmente, é sempre com aqueles aos quais Deus envia. Deus, o nosso Senhor disse após a ressurreição, como o Pai enviou a mim, assim eu vos envio a vós. Ele disse, quem ouve a vocês, ouve a mim. Ele disse algumas coisas. Houve e há homens que foram enviados por Deus, e todos que são de Deus ouvem a voz de Deus, que até hoje fala às pessoas através de boca humana, e que compreendeu, quem compreendeu isso, que Deus torna a sua palavra viva e nos revela, e assim, através da sua palavra, fala conosco. Eu vos digo, após tais vivências assim, nós ficamos mais gratos ainda. Primeiro estava triste, que o time, então, ele se despediu de mim, antes de apertar tanto minha mão, e a alegria era tão grande, e depois nem falaram tchau. E todo norte-americano, isso já vale para uma educação, se despedir. Nem isso fizeram. Eu pensei comigo mesmo, olhem, eles te deixam sentir com que desprezo eles querem te punir, com que desprezo. Então, sigo adiante, uma dama voou junto, eu também quero contar isso, não preciso sempre ser pregação, vocês ouvem tanta pregação. E eu observei a situação, alguns desse time falaram com ela, então, quando no edifício do aeroporto estavam esperando para o próximo avião, eu perguntei a ela, posso perguntar onde você pertence? E ela disse, eu também sou batista, tal e tal. Então eu perguntei, senhora, de onde você vem? Então caiu uma palavra, Dallas, Texas. E Dallas, Texas tem um grande significado para mim. 1958, eu vivenciei a Deus lá. Eu vi muitos evangelistas pregar no dia e à noite, era o irmão Branham que era o orador principal. E quando a palavra Dallas, Texas caiu, eu disse, prezada senhora, a cidade tem um significado especial para mim. E eu pude falar ainda adiante, eu pude contar da Voice of Healing, da conferência Voz de Salvação, dos evangelistas, e eu pensei, então, agora você fala um pouquinho mais. Você deve fazer isso a essa mulher. Então eu disse a prezada senhora, não havia lá somente uma conferência com muitos evangelistas? À noite, um homem de Deus falou. Seu nome foi William Branham. A mulher pulou, que antes estava sentada tão bem assim, como se nada pudesse entristecer. De repente ela pulou como se tivesse mordido por uma cobra. E gritou assim, Branham eu conheço, Branham eu conheço. E eu pensei, oh, mas interessante isso. Então chegamos à conversa e eu constatei que ela não conhecia de forma nenhuma Branham. Que ela só conhecia pessoas que fizeram muita bobagem com Branham e o que mais seja. Então simplesmente eu explicando e querendo ajudar, eu pude falar com essa senhora. Eu vi diretamente... No momento, quando esse nome foi mencionado, aconteceu algo. Então, ninguém precisa mais preocupar que vai dormir. Aí os que estão dormindo se despertam na hora. Então, como chega isso? Se outros evangelistas são mencionados, nenhuma pessoa se fica irá. Pode pregar e fazer o que quiser. As pessoas leem hoje, esquecer amanhã. E vão e continuam como ontem. Mas justamente aqui os espíritos se disseram, mas por quê? Nosso Senhor disse, eu vim para causar uma separação nesse mundo, que os que vêm se tornem cegos e os que são cegos se tornem... Vêm. E os escritos falaram, vocês estão falando de mim, de nós? Sim, se vocês conhecem a passagem no Evangelho de João. Mas porque vocês pensam que vocês vêm, por isso vos permanece o vosso pecado. Vamos tornar gratos, vamos tornar gratos que Deus nos determinou para ouvir a sua palavra, para receber a sua palavra e vontade revelada. E como isso que nós temos que carregar aqui, isso não importa nada, que os profetas carregaram a palavra, foram perseguidos, apedrejados, assassinados, e do sangue de Adão, de Abel, até o sangue de Zacarias. Mas carregava a semente nobre, pela qual somos gratos até o dia de hoje. Isso, irmão Branham, às vezes ele cantou, e está sangrando, gotas de sangue. Essa velha palavra de Deus, gotas de sangue caem. E nosso Senhor e deixou seu sangue jorrar para nos redimir. E então, para colocar sua vida nos redimidos. Então, quem pode ser santificado? Um homem que tem temor de Deus, que treme quando sua palavra é passada. que ainda sabe, quando Deus fala, o que deve ser feito, que então temos que nos calar e ouvir. O Senhor dos Exércitos, a esse devem ter como santo. Ele seja o vosso temor e ele seja o vosso assombro. Então, ele vos será santuário. Nesse momento, quando temos temor dentro da palavra de Deus, nós poderíamos agora entrar numa escola bíblica. Eu vos mostraria o que aconteceu antes da primeira vinda de Cristo e o que acontece antes da segunda vinda de Cristo. Na primeira vinda de Cristo, uma preparação de caminho, uma preparação. Eu enviarei o meu mensageiro adiante de mim para que prepare o caminho adiante de mim. Agora, uma restauração, um trazer ao estado correto no antigo estado no qual a congregação estava no cristianismo primitivo. Ainda escreveremos sobre isso e, se Deus quiser, também falaremos. Vamos agora ir ao Novo Testamento e também ler aqui. Na carta aos Tessalonicenses, nós lemos o seguinte. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui leio os dois últimos versículos. Porque qual ou quem é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Em sua vinda. Vós sois nossa glória, nossa alegria. No capítulo 3, talvez a partir do versículo 10, orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para firmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Do que se trata aqui, repetidamente? Preparação. Preparação. Para quê e para quê? Para a vinda do Senhor. Sem qualquer mácula, nós devemos ser irrepreensíveis em santidade quando o Senhor vier. Que temor! Que palavra de Deus! Como nós devemos ser tomados pelo poder de Deus para que o estado exigido por Deus em todos nós seja encontrado, que Ele em todos nós e dentro de nós possa tornar revelado? Sim, Ele firme os vossos corações, o que está escrito em outro lugar, para que o coração seja firmado, o que acontece pela graça, firmados na palavra de Deus, firmados naquilo que Deus, a partir da sua palavra, revelou. Sim, Ele firme os vossos corações. Quantos ainda precisam de um firmamento na causa de Deus? Hoje, você pode receber. Às vezes, há pessoas que necessitam de tempo para pensar, até que chegue ao ponto. Hoje, pode acontecer. Hoje, você pode vir com a convicção da fé, sair daqui, que Deus de fato nos revelou a sua palavra através do Espírito Santo. Eu anteriormente já mencionei, justamente então, quando nos encontramos com pessoas que não veem, não sabem isso, ou sequer ouvem, ou não querem sequer ouvir, então ficamos gratos, então percebemos a diferença. Mas já no capítulo 4, segue adiante, aqui está: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais do que se tratava, que o comprazer de Deus possa descansar sobre os crentes que, de fato, vivenciaram a verdadeira justificação diante de Deus e possam dizer, como Paulo escreveu: como então temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo? Cantar, nós todos podemos, mas vivenciar, cada um individualmente tem que fazer. Paz com Deus, justificação através da fé. Então segue adiante: renovação, novo nascimento, até que a nossa vontade seja colocada na vontade de Deus. Como nós lemos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, mas tanto tão alto quanto o céu está sobre a terra, os meus pensamentos assim são mais altos e meus caminhos mais altos que vossos pensamentos e caminhos. Mas então, chegamos ao ponto, justamente assim, como Deus não somente no santuário mora e nas alturas, mas naqueles que têm coração contrito e espírito abatido, são aqueles aos quais é concedido para saber os pensamentos de Deus, reconhecer os pensamentos de Deus na sua palavra, ver as sinais divinos e segui-los. Podemos pegar algo para nós? Isso nos foi concedido por Deus. Quem esteve sentado ao nosso lado e nos deu lição? O Espírito Santo, que ditou a palavra, que inspirou a palavra. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos guiou em toda a verdade e fará adiante, pois assim está escrito: se quando o Espírito da verdade tiver vindo, Ele vos guiará dentro de toda a verdade. Naturalmente, Deus utiliza, como dissemos anteriormente, Ele utiliza a boca humana, utiliza um profeta, fala através dele, revela a sua palavra a seu povo. Mas então, vem o Espírito de Deus sobre o povo de Deus, e nós vemos o que profetas e apóstolos viram. Nós compreendemos como eles compreenderam, reconhecemos como eles reconheceram, e assim nos tornamos um com Deus e um com todos, através a todos os quais Deus falou a todos os tempos. Nós tornamos parte daquilo que Deus faz agora, não somente ter sua palavra na boca, mas carregar no coração como de fato revelação da sua palavra e da sua vontade. Também isso nós dissemos anteriormente: a palavra é interpretada em todas as direções do céu, e parece assim que ainda vem cada vez mais interpretações. Não basta as pessoas, mas existe um povo sobre a terra que não interpreta, mas que crê como está escrito. Crê que Deus falou, um povo de Deus, que tem uma relação com a sua palavra, através do Espírito Santo. Eu vos digo, isto eu prezo. Não há nenhuma melhor prova de uma pessoa que está em concordância com Deus do que está em concordância com a palavra de Deus. Pode haver muitas pessoas que dizem: sim, eu caminho com Deus e tudo mais no meu caminho. São tudo falas vazias, a não ser que estamos em concordância com a palavra de Deus. Não somente de forma geral, com algumas expressões, incluindo isto, está também a palavra de Deus para o tempo na qual nós vivemos agora. O que nos adiantaria a todos nós se soubéssemos o que Deus fez e nos alegraríamos se não tivéssemos olhos abertos e pudéssemos reconhecer? Mas aqui há promessas para o nosso tempo, para mim, para você, para a congregação, nesses dias. Essas promessas nós aceitamos, nós cremos nelas. E também aqui nós esperamos plenamente o cumprimento daquilo que Deus prometeu. E creia em mim, assim como o Senhor deixou trazer a palavra para esse tempo, e não somente palavra, através de um ministério apostólico confirmado, creio, o ministério de irmão Branham foi, no mínimo, tanto quanto de Paulo e de Pedro, uma plena restauração do ministério original que Deus havia colocado na congregação no princípio. E esse nós vimos na vida daquele que Deus pôde usar para nos trazer a mensagem da restauração. Ele tinha a palavra, e para a palavra ele tinha a confirmação divina no seu ministério, que o acompanhou. É incomparável, e permanecerá até o dia quando o Senhor buscar os seus. Mas agora chegaremos ao ponto. Assim como o Senhor enviou ambos, um homem com uma mensagem, mas que igual, ao mesmo tempo tinha o ministério restaurado, completamente apostólico, bíblico, legitimado diante de todos, assim tem que haver ser a legitimação e confirmação divina, tem que se tornar revelado naqueles que ouviram a mensagem divina. Esse é o sentido e propósito daquilo que Deus de fato intenta. Vocês não creem que nós teremos somente palavras de exposição até o fim? No fim, então, aquilo o que nós, como palavra, ouvimos, tem que, então, desembocar na realidade, tem que se tornar revelado que a palavra de Deus é verdadeira e que não volta vazia a Ele, mas sim cumpre aquilo para qual Deus a enviou. Também isso nós mencionamos. O irmão Branham, ele usou a palavra de João 14, 12, ele usou muitas vezes como Hebreus 13, versículo 8, colocou a luz do castiçal. Numa passagem bíblica nós lemos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Na outra, as obras que eu fiz, vós também fareis, e ainda maiores que essas. Quando ele disse isso, diretamente após, quando ele ter dito a Filipe, tanto tempo estou no vosso meio e você ainda não me reconheceu, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As obras que eu faço, não faço eu, mas sim o Pai que mora em mim, Ele faz as suas obras. Deus em Cristo, Cristo na congregação. Aqui está o contexto. O Senhor, Ele enviou um profeta, um servo, lhe deu um ministério de restauração para trazer a palavra da restauração à congregação, para que tenha um exemplo, um modelo, um ponto, uma âncora, um ponto de firmeza para aquilo que devemos esperar. Qual é a nossa expectativa? Alguém pode dizer, então, mas tal coisa está triste. Sim, mas não sem esperança. Nós não nos enganamos pelo nosso estado que temos, mas não olhamos para a mortalidade dos nossos corpos e também não para a mortalidade do corpo de Jesus Cristo. Nós olhamos para o Deus vivo, que está na condição de ajuntar os ossos mortos, colocar nova vida dentro dele e mais uma vez revelar. Então se passará conosco como se passou com Maria quando ela disse, eu não sei de nenhum homem. Nós sabemos de nenhuma outra pessoa, mas nós sabemos de Deus, que deu a promessa. Que humano não pode ser misturado com quem é divino. Deus não permite mistura. Deus quer semente original. Com Cristo, Ele fez esse novo começo. Nós devemos ser nascidos como Ele foi nascido, da semente da palavra, através do Espírito Santo. E assim, nós temos um maravilhoso futuro, um glorioso futuro. Deus, Ele confirmará a sua palavra. Eu fico firme nisso. Faz parte. Simplesmente faz parte. É a promessa. E o bom é que a mensagem foi acompanhada por tal ministério que está acima de qualquer dúvida e foi confirmado, legitimado, e isso do Todo-Poderoso Deus, para que todos que são de Deus nesses dias ouçam a palavra de Deus. Nós temos de novo a passagem bíblica: todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Isso nosso Senhor diz naquela época. Porque não pode sequer ouvir o que eu falo? Eles sequer queriam ouvir. Eles não estavam prontos sequer para ouvir. É diferente hoje, se falamos com as pessoas, e falamos algumas passagens bíblicas, eles não estão prontas sequer para ouvir. Então, como podemos falar com eles, se eles sequer querem ouvir? Como se passou com você, que nem uma preciosa irmã que originalmente veio da Iugoslávia e antes do começo do culto disse que quando ela primeira vez ouviu isso, ela pôde crer, ela aceitou e ficou assim até o dia de hoje. Por quê? Porque Deus abre os corações. Não se passou assim com todos nós? Nós sequer precisamos de tempo para pensar. A palavra de Deus ardeu em nossos corações. Nós cremos, nós aceitamos e somos gratos a Deus por isso. Quanto mais vem, melhor nos sentimos. Mais uma passagem bíblica. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia! Glória seja ao Deus vivo. Ele que começou, Ele atua adiante, Ele que atua adiante, Ele finaliza. Ele finaliza quando e como? No dia, não hoje, agora, no dia do seu retorno. Também isso nós temos que claramente ter diante dos olhos, que Deus tem um plano de tempo, que tudo acontece, tudo na sua palavra, tudo acontece com a sua palavra e vontade. Não antes, não cedo, não tarde, não pouco, não muito, tudo no tempo certo. E se nós, então, podemos caminhar junto com Deus e não ficarmos para trás, mas com paciência perseveramos e falamos: Senhor, eu desejo pertencer àqueles que naquele dia estarão prontos para vir junto contigo para a glória. Eu desejo pertencer à multidão escolhida. Precioso coração, diga ao Senhor: conceda-me tudo o que eu necessito, até o poder que transformará nossos corpos mortais, o vivificará. Não alguma coisa, mas o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o mesmo poder, tem que vir aos nossos corpos mortais, morar nos corpos mortais, para também naquele dia poder vivificá-los. Ele mesmo, o Senhor da paz, santifique a vós em tudo, para estares irrepreensíveis, o vosso espírito e alma e corpo, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, também o corpo será incluído. Bem no fim, então, as coisas poderosas acontecerão, que jamais aconteceram sobre a terra, até os milhares de criação, quando a palavra for expressa, quando acontecer aquilo, então essas coisas acontecerão. Nosso Senhor, Ele sempre disse: aconteça, e aconteceu. Ele falou, e estava aí. Ele ordenou, e estava aí. Assim será no fim. A oração virá, a oração virá diante disso. A oração será uma preparação para assim chegar à presença de Deus, para que Ele então, através do Seu Espírito, possa guiar, dar indicações, possa inspirar, para que a Sua palavra falada, que seja falado aquilo que Ele quer que seja falado. E então, eu já vos digo agora, hoje, a Sua palavra não voltará sem cumprimento, mas no momento cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Quando o Senhor disse, vento, cala-se, o vento se calou na hora. Quando Ele disse, ondas, acalme-se, eles se acalmaram na hora. E os discípulos falaram uns aos outros, quem é este homem? Também os seus olhos ainda não estavam totalmente abertos. Quem é este homem que o vento e as ondas obedecem? Ele disse ao leproso, seja puro, estava puro. O que ele disse aconteceu. Então, se o mesmo deve acontecer no fim, amados, vamos começar a nos alegrar, que se torne tal uma esperança viva dentro de nós, uma esperança que está ancorada na palavra de Deus. Isso não é uma esperança que fica voando em algum lugar, mas está aqui fundada na palavra de Deus, uma âncora que vai até atrás da cortina, qual seja o lugar santíssimo. A mim não resta mais nada a não ser agradecer ao Senhor. Eu vos digo, como já mencionei anteriormente, certas vivências são necessárias para nos deixar mais gratos, para nos deixar saber que graça é, nesse tempo, poder ouvir a palavra de Deus com veracidade e, através do ouvir da palavra de Deus, saber a vontade, receber revelada a vontade de Deus para esse tempo. Nós não precisamos de um anjo Gabriel que venha para nos explicar alguma coisa. Deus já explicou da Sua palavra e Ele nos guiará passo a passo até que esse dia e esta hora venha. E nós, em pleno temor, diante do Deus vivo, diante da Sua palavra, diante do Seu nome, diante da Sua face, estejamos reunidos e contemos, esperemos que nós nos reunimos para esse propósito, que Deus se revele. Agora, nós ainda nos reunimos para ouvir a palavra. Nós ouvimos e vamos tranquilos para casa, pacificados para casa. Mas o tempo, quando não nos reunimos somente para ouvir a palavra, o tempo virá onde, quando nós nos reuniremos para vivenciar o que Deus disse em Sua palavra. Mais uma palavra a todos aqueles que ainda não consagraram suas vidas a Deus, se de fato ainda é que no nosso meio há pessoas que ainda não vivenciaram a Deus, hoje você pode vivenciar a Deus. Salvação está aí para você. Redenção através do Gólgota. O Senhor, Ele derramou Seu sangue e pagou o preço. Hoje, você pode ser salvo, pode se tornar crente. A Bíblia diz, hoje, quando vire sua voz, com a cura é a mesma coisa. Deixe o temor. Tira o medo, deixe tira o medo e recebe temor. O medo está ligado com dúvida. Dúvida com incredulidade. E uma coisa puxa a outra atrás de si. Creiam. Vamos hoje juntos crer. Crer como diz a Escritura. Crer ao Senhor, que Ele é o mesmo, e a Sua palavra Ele confirma hoje, aqui, agora, confirma na tua alma, no teu espírito, no teu corpo. Hoje, Ele torna realidade, torna verdade aquilo que Ele promete aqui. Eu creio que pode acontecer. Se você espera, você pode levar junto com você. Deus está presente. Deus não faz promessas vazias. Deus mantém o que Ele promete. Nós podemos confiar plenamente em Deus. Podemos confiar em Deus e crer nele. E nós queremos fazer isso de todo o coração. Louvado seja o Seu nome. Amém.